pessoas com comorbidade que tomem a vacina contra o vírus. A vacina da influenza é a principal forma de proteção contra casos graves e também óbitos.
É importante lembrar que gestantes a partir da 28ª semana devem se vacinar contra o vírus sincicial respiratório para proteger os bebês desde o nascimento. O Ministério da Saúde está realizando uma campanha de vacinação contra a gripe nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste até o dia 30 de maio. No momento, 59 milhões de doses da vacina já foram aplicadas em todo o Brasil. A campanha deve chegar ao norte do país no segundo semestre. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Na Semana da Literatura Amazonense, alunos da zona rural de Manaus receberam um projeto de contação de histórias e a visita de uma escritora. A Escola Municipal Professora Joana Vieira, localizada no ramal Água Branca, no quilômetro 32 da rodovia M010, tem cerca de 100 alunos com idade entre 4 e 11 anos. Nesta quinta-feira, além de ouvir as historinhas, eles também encenaram e tiveram a oportunidade de conhecer a autora do livro Fábulas e Apólogos da Amazônia, Adriana Barbosa.
Na área rural, né, da nossa cidade de Manaus, contempla, vai ao encontro desse momento, dessas atividades da literatura na Semana da Literatura Amazonense. Então, assim, foi um pensamento que tivemos, eu e Creuzinha Barbosa, para escrever histórias da nossa região. E são histórias que se identificam, né, com esse mundo, o contexto mesmo amazônico. E quando a gente chega aqui às escolas, junto com essas crianças, e a gente começa a contar, a gente percebe a identificação que elas têm, né, com as histórias, porque é um diálogo que acontece, né, com que a história traz e o que as crianças vivem também nesse contexto, né, regional. Eu fico muito feliz e muito agradecida.
O livro tem 20 historinhas com personagens regionais como o jacaré, o bem-te-vi, o tucumã e a pupunha. E como toda fábula, a moral da história.
Mas, pelo visto, estou sendo praticamente expulsa daqui.
Não estou te expulsando, Motosserra. Só quero deixar bem claro que não vou permitir de maneira nenhuma que saias por aí derrubando as minhas árvores sem a devida responsabilidade, sem o devido compromisso com o meio ambiente. O progresso é bem-vindo, sim, desde que respeite o meio ambiente.
No encerramento das atividades, a escola recebeu 10 exemplares do livro. Para a gestora Enilziane Moraes, o momento é significativo para as crianças.
Uma coisa é você ouvir falar dos escritores, você ver imagem, outra coisa é você ter a presença, né, do autor, da pessoa em si, ali naquele momento. Então, isso contribui, com certeza, alavanca, né, a aprendizagem da criança, desperta ali o aprendizado, sem dúvida nenhuma. Então, são momentos realmente com uma relevância significativa enorme.
O projeto de contação de histórias é uma iniciativa do Instituto Manaus com apoio do governo do Amazonas. A iniciativa integra as ações do Ponto de Cultura Marquesiano e foi contemplada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. O presidente do Instituto Manaus, Valdir Júnior, diz que esse ponto de cultura passa pela melhor fase desde que recebeu a primeira certificação do Ministério da Cultura em 2012.
Pontão de Cultura Marquesiano, mais uma vez, iniciando uma ação agora numa nova etapa com o projeto Fábulas e Apólogos da Amazônia, alcançando os alunos da zona rural. E aqui a gente aproveita para agradecer a direção da escola Joana Vieira, além dos professores, técnicos e todos os estudantes que acolheram a gente muito bem. Agradecer ainda ao governo federal, ao governo do estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por todo esse apoio através da Política Nacional Aldir Blanc e o programa Cultura Viva.
Da Rádio Encontro das Águas, Edilene Barbosa para a Rádio Nacional.
O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento que vai definir como devem ocorrer as eleições para o mandato tampão de governador do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, a corte começou a analisar se a eleição deve ser direta, ou seja, com o voto da população, ou indireta, quando apenas os deputados da Assembleia Legislativa Estadual podem votar. Até o momento, o placar está em 4-1 para a escolha indireta do governador do Rio. Também votaram nesse sentido os ministros Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia. Já o ministro Flávio Dino pediu vista para esperar a publicação do acórdão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que condenou o ex-governador Cláudio Castro à inelegibilidade por 8 anos. Antes da sentença, Castro renunciou ao mandato, alegando que disputaria uma vaga ao Senado Federal. Segundo Dino, é preciso aguardar para saber se a Justiça Eleitoral reconheceu ou não a cassação de Castro durante o julgamento, uma vez que isso impacta na convocação da eleição direta.
O que eu quero é que nós tenhamos segurança para entender o que foi que o TSE julgou. Na hora que publica o acordo, pode haver inclusive recurso, esclarecer, e aí nós temos segurança para julgar. Qual é a razão disto? Não é protelar. A razão é que nós temos um fato concreto em que houve um evento naturalístico, chamemos assim, no meio do julgamento, qual seja a renúncia. E este evento não foi apreciado, por quê? Porque a relatora já não estava lá. Essa é a razão do pedido de vista, para propiciar o TSE que deslinde a questão.
Até agora, apenas o relator, ministro Cristiano Zanin, votou pela realização de eleição direta. Para ele, quando a perda do cargo tem origem em uma decisão da Justiça Eleitoral, a escolha deve ser feita pelos eleitores. Nessa quarta-feira, o ministro Luiz Fux abriu divergência e defendeu eleições indiretas. Para ele, a legislação não prevê eleição direta em caso de renúncia e a proximidade do calendário eleitoral torna inviável convocar a população 2 vezes em poucos meses. Nesta quinta-feira, o ministro André Mendonça decidiu antecipar seu voto e acompanhou integralmente a divergência de Fux. Ele destacou que uma eleição direta, perto do calendário eleitoral, pode gerar custos elevados e resultar em um mandato curto. Por isso, defendeu a adoção da eleição indireta. Ainda precisam votar os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Edson Fachin, presidente do tribunal. Durante o julgamento, também foram debatidas as regras para eventual eleição indireta, se ela deve ocorrer com voto aberto ou secreto. Para o especialista em direito eleitoral Alberto Luiz Rolo, os ministros vão se debruçar sobre 2 princípios constitucionais importantes, o do sigilo do voto e o da transparência do processo de escolha do governador em caso de eleição indireta.
Um dos princípios é da preservação do eleitor, para que eles não sejam ameaçados, eles não sejam constrangidos, mas um outro princípio é, se os 70 deputados são representantes da população, então esses eleitores têm o direito de saber em quem os seus representantes votaram. Então são 2 princípios importantes, um, né, do sigilo do voto, da proteção do voto do eleitor, e o outro é o da transparência e do controle do eleitor sobre os seus representantes.
Com a suspensão do julgamento, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, vai continuar exercendo interinamente o cargo de governador do estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse nessa quinta-feira que as imagens das câmeras corporais referentes ao caso da morte de Tauana da Silva Salmásio, que foi baleada na madrugada de sexta-feira por uma policial, foram enviadas aos inquéritos e estão sob análise das autoridades competentes. O caso aconteceu durante uma intervenção da PM na zona leste da capital paulista, em Cidade Tiradentes. De acordo com relatos, o companheiro da vítima se desequilibrou na rua e acabou batendo na viatura em que estavam a policial e outra gente. O fato acabou gerando desentendimento que resultou nos disparos contra a mulher. A vítima chegou a ser levada a um hospital público, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com a secretaria, as circunstâncias do caso estão sendo investigadas com prioridade pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Em nota, a secretaria destacou ainda que todas as provas, incluindo as imagens, os laudos periciais e depoimentos, estão sendo analisadas com rigor e que os 2 policiais envolvidos foram afastados das atividades operacionais até a conclusão das investigações. O caso teve repercussão nacional e recebeu protestos de moradores do local. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse hoje que deu instruções ao seu gabinete para que inicie negociações de paz com o Líbano. O acordo deverá incluir o desarmamento do Hezbollah, grupo rebelde ligado ao Irã e que atua dentro do território libanês, mas sem a colaboração ou apoio de Beirute. Ontem, mesmo após o cessar-fogo anunciado por Estados Unidos e Irã, Israel fez uma grande ofensiva contra o Líbano. Foram lançados pelo menos 160 mísseis em apenas 10 minutos contra a capital libanesa. Autoridades do país disseram que mais de 300 pessoas morreram nos ataques e outras 1.000 ficaram feridas. Funcionários da Organização Mundial de Saúde, que atuam no país, disseram que, devido ao ataque massivo, hospitais libaneses podem ficar em breve sem kits essenciais para salvamento, como curativos, antibióticos e anestésicos. Os bombardeios israelenses ao Líbano foram vistos pelo Irã como uma violação do acordo de cessar-fogo. Hoje, o presidente do país, Massoud Pezeshkian, disse que não há sentido em seguir com negociações de paz se Israel continuar atacando o Líbano, e disse que o Irã não vai abandonar a população libanesa. A retomada das negociações por um fim definitivo na guerra deve começar amanhã, em Islamabad, no Paquistão. Além da questão libanesa, outro ponto crucial nas negociações é o Estreito de Hormuz. O canal chegou a ser reaberto ontem, após um anúncio de trégua, mas foi fechado em seguida. Segundo o Irã, o motivo foi a violação do acordo por Israel e Estados Unidos. Também hoje, o vice-ministro de Relações Exteriores do Irã, Saed Khatibzadeh, mudou a versão. Disse que o estreito está aberto, mas para a segurança das embarcações, elas devem coordenar a passagem com as forças armadas iranianas, devido às limitações técnicas relacionadas ao conflito. Especialistas acreditam que minas navais foram instaladas no estreito durante a guerra. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Lucas Kraus.
O Congresso Nacional vai se reunir em 30 de abril para analisar o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, que prevê redução de penas a condenados por atos antidemocráticos. Foi o que informou, por meio de nota, nesta quinta-feira, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre. O PL da dosimetria foi vetado integralmente pelo presidente Lula em janeiro deste ano, durante cerimônia que marcou os 3 anos dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. No dia histórico, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, inconformados com o resultado das eleições. Aprovado em dezembro do ano passado, o PL da dosimetria reduz a pena final dos condenados por diversos enquadramentos do mesmo ato golpista, inclusive nos processos já julgados ou pendentes sobre tentativa de golpe de Estado. O texto determina que os crimes de tentativa contra o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão no uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas. O caso alcança Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a uma pena de mais de 27 anos. Atualmente, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária temporária por questões de saúde. Além de Bolsonaro, tais mudanças poderão beneficiar réus como os militares Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, e Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O projeto de lei também reduziria o tempo de progressão de penas para alguns criminosos comuns. O texto altera trecho da Lei de Execução Penal para prever quando o condenado poderá passar para o regime mais brando. Com a mudança, os 16% ou 1/6 da pena em regime fechado valerão para crimes com ou sem os critérios de violência ou grave ameaça. Além disso, os reincidentes terão que cumprir 20% da pena. Com a legislação atual, os réus primários têm que cumprir 25% da pena em regime fechado e os reincidentes 30%. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Tira dúvidas do IR 2026.
Uma das maiores novidades da declaração do Imposto de Renda de 2026 vai impactar, curiosamente, pessoas que não prestaram contas ao fisco no ano passado. Trata-se da restituição automática, chamada de cashback pela própria Receita Federal. Quem não foi obrigado a declarar em 2025 e, de acordo com cálculos da Receita Federal, teve direito à restituição de até R$1.000, poderá receber o dinheiro de volta em conta via Pix em um lote a ser pago no dia 15 de julho deste ano. Porém, para isso, há algumas exigências. Edilson Júnior, vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, dá orientações do que fazer para receber estes valores.
Para ele ser elegível a essa restituição automática, ele deve estar com o CPF regular, com os dados bancários atualizados, ou seja, a chave PIX vinculada ao CPF dele. Ele precisa não ter nenhum tipo de restrição, né? Junto à Receita Federal, nenhum tipo de dívida ou qualquer tipo de problema no CPF.
A Receita Federal estima que 4 milhões de brasileiros deverão receber a restituição automática e que o valor médio de recebimento será de R$ 125. Mas e como saber se você está nessa lista? Edilson explica.
O contribuinte vai saber se foi beneficiado por meio dos canais oficiais da Receita Federal do Brasil, principalmente pelo Meu Imposto de Renda, aplicativo, portal do ECAC, portal do contribuinte, ou até mesmo no site da Receita Federal, na parte de consulta pública das restituições. Caso o contribuinte cheque que ele tem restituição e a Receita não tenha feito essa inclusão na base do lote residual, ele pode entrar com recurso demonstrando que ele tinha direito pelo processo da Receita Federal e buscar esse valor para ele de volta.
É importante destacar que, na realidade, essa restituição se refere ao ano calendário de 2024, ou seja, a declaração do Imposto de Renda de 2025. Eventuais valores relativos ao ano calendário de 2025 e à declaração de 2026 só serão pagos ano que vem. Isso levanta mais um questionamento. Ainda vale a pena entregar a declaração deste ano, mesmo sabendo que terá direito ao cashback e não ser obrigado a declarar? Edilson acredita que sim.
Com certeza, porque quando você declara, você antecipa. Quem fez a declaração em 2025 recebeu no ano passado mesmo a restituição, e não só agora como cashback. Ou seja, você deve fazer a declaração mesmo sem estar obrigado para ter esse dinheiro de volta.
O prazo para a declaração do Imposto de Renda vai até 29 de maio deste ano. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
O universo e suas questões cruciais, como a origem e o futuro da humanidade. Com este tema, o Museu do Amanhã, na zona portuária da capital fluminense, tem atraído uma legião de visitantes. Do Cosmos a Nós, é considerada a principal exposição de longa duração do museu e está em cartaz desde a inauguração do espaço, em dezembro de 2015. A mostra é dividida em 5 grandes áreas: Cosmos, Terra, Onde Estamos, Amanhãs e Nós, com mais de 40 experiências disponíveis em português, espanhol e inglês. Cada uma delas encarna grandes perguntas que a humanidade sempre se fez. De onde viemos? Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos? Como queremos ir? Fábio Scarano, curador do Museu da Manhã, explica como foi o caminho que levou à exposição.
Foi um longo processo de montagem do conceito do museu. O curador-chefe da época, que era o nosso querido Luiz Alberto Oliveira, ele coordenou uma equipe grande de cientistas, de pessoas de diferentes áreas de especialidade, e sob a batuta do Luiz, eles chegaram à conclusão que ia ser interessante estruturar a exposição em torno das 5 grandes perguntas cosmológicas. De onde viemos? Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos e como queremos ir.
Entre as atrações que o público vai encontrar está um domo interativo. Dentro dele, o visitante é imerso numa projeção em 360 graus, percorrendo galáxias, o coração dos átomos e o interior do Sol. Também é possível assistir à formação da Terra, ao desenvolvimento da vida e do pensamento, manifestado pela arte. O objetivo é promover uma experiência sensorial, poética e motivadora. Já na área chamada Horizontes Cósmicos, estão presentes 6 telas interativas, que permitem ao visitante aprofundar diversos conhecimentos. O curador fala sobre o sucesso que a mostra tem acumulado ao longo dos anos em cartaz.
A exposição atual, 10 anos depois, ela permanece sendo um grande sucesso, né? O museu mais visitado da América do Sul, uma média aí de mais ou menos 1 milhão de visitantes por ano. É um número bastante elevado para qualquer parte do mundo. E isso impõe uma responsabilidade gigantesca.
Uma das preocupações da mostra e do Museu do Amanhã como um todo é a sustentabilidade. Essa perspectiva aparece em diversas ações da instituição, como atividades públicas ligadas à agenda climática, programas educativos e projetos científicos, como destaca Fábio Scarano.
Sustentabilidade segue sendo um tema central para nós. A gente tinha como pilares do museu sustentabilidade e convivência, e a gente mudou para sustentabilidade e convivência. E a gente está fazendo isso por entender que sustentabilidade é uma ética do cuidado. Sustentabilidade é a gente cuidar do próximo, a gente cuidar do mundo e a gente se cuidar. E essa relação de cuidado que nos conecta ao mundo é que ela é uma caminhada, na verdade, ela não é um ponto de chegada.
A exposição do Cosmos a Nós tem ingressos a R$40 inteira e pode ser vista de quinta a terça-feira, de 10 horas da manhã às 6 da tarde. Mas atenção, pois a entrada só é permitida até uma hora antes do encerramento. O Museu da Manhã fica na Praça Mauá e tem como pano de fundo um importante cartão postal da cidade, a Baía de Guanabara. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações, rimas e batidas. DJs e MCs, ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYE 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPCOM, Grupo Paranaense de Comunicação.
I got a new sound.
Mundo Livre, sua atitude sonora. We'll be right back.
Oh, dear. Ultraman. Banda de verdade não tem pra ninguém. Um homem com palavra é um homem da verdade. É requisito básico pra personalidade. Não importa a idade, a cidade ou a nação. Respeito é herança da civilização. Pois
a taxa é zero, juro é alto. Vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar.
A taxa é zero, juro é alto. Vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar.
Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais.
Não é só na Santana, Leopoldino, Partenon. Há uma coisa muito séria em qualquer região. Aquele safado me deve, deve pro Falcão também. E ainda por cima de tudo, acha que tá tudo bem, mas
a taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar.
É o ensino escolar. Ele não aprendeu a dividir, só quer multiplicar.
Amigo, chega de conversa, já estou passando mal. Resolveremos esse cálculo no distrito policial. Pois a taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar.
Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais. Aquela dívida
Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Buried in a bed cemetery. I don't want. someone's crying. Listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery.
FM.
We built this city on rock and roll. We built this city on rock and roll.
Mundo Livre. Sua atitude sonora.
The girl in the pastry shop with the net in her hair is making a cannoli for you to take on your hiking trip in the woods with your bros that you've known since second grade. And your main kind of dragons are ruffians and be called upon to employ your testosterone in a battle for supremacy and access to females glued to the TV. And even if you are victorious, you may receive many cuts, bruises, and scrapes, and you will require band-aids and antiseptic ointments and tender love and kisses on your stab wounds. And when you come home, she will be there waiting for you with a fire in her eyes and a big fat cannoli to shove in your mouth. And that's why I thank God for girls. Hollywood to Christie, from Tennessee to LA. Thank God for girls. On your reckoning day, she isn't mine. I think about her all the day and all the night. It's enough to know that she's alive. She says I give her sweaty palms, she almost had a heart attack. The truth is